O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta o Etu Fala Preta, Mulheres Negras no Engajamento Político Contracolonial.
Então, você tem essa herança que vem vindo, que se reflete nos lugares onde estamos, nós negros, nós mulheres, nós quilombolas, nós indígenas, nos lugares sociais onde estamos, nos lugares econômicos onde estamos e nos lugares econômicos onde está uma parcela da elite branca. Né? Então, você não tem todos os brancos nos lugares de poder, mas todos os que estão lá são brancos.
Exatamente. E é um ciclo, né?
É um ciclo
que parece que a gente, por mais que as nossas vozes ecoem, ele continua, né?
Ele continua, mas a violência da resposta branca, que eu estou exemplificando o que está acontecendo neste momento, mostra que cada vez mais esse segmento está assustado.
Sim.
Da perda do privilégio. E isso está acontecendo porque cresce mesmo as vozes, né? O que antes parecia que nós negras e negros falávamos só para nós do movimento, hoje você vê na voz dos entregadores de alimento, de supermercado, hoje você vê nos sambas das escolas de samba que vão para a avenida, hoje você vê um crescente de negras e negros jovens explicitando o que está acontecendo. E a mudança está acontecendo, porque ela é inevitável. O grau de injustiça e de brutalidade que a gente vive hoje, ele não aponta para outro lugar, a mudança tem que acontecer. E eu tenho trabalhado em muitas instituições, já tem 30 anos, mas nunca vi tantas mudanças, tantas impaciências em quem está fora das instituições ou quem está dentro delas, querendo que as coisas mudem o mais breve possível, querendo ambientes de trabalho justos, entendeu? Então, eu vejo, sim, uma grande mudança na ampliação das vozes negras, indígenas, quilombola, mas também de brancos antirracistas que têm perguntado o que é que a gente faz, porque não tem como você não ficar incomodado, né? Qualquer pessoa branca que chega do trabalho, que liga a televisão e vê esse grau de violência contra a periferia, contra as favelas, e está vendo, simultaneamente, os ladrões nos palácios, essas pessoas estão incomodadas. E elas perguntam,
né?
Que nós antirracistas, qual é o nosso lugar? E eu tenho visto isso crescendo. É óbvio que quando uma voz negra vai se ampliando, é diferente do que quando o branco racista começa a se manifestar. Mas isto é esta manifestação dos brancos antirracista é uma pressão nossa, dizendo que esse não é um problema de negros. Esse é um problema das relações entre negros e brancos. Os brancos têm que se mover.
Exato. Ainda mais se eles se sentem indignados com tanta violência, com tanta injustiça. Né? Porque a gente não tem como você achar que aquilo tudo que você está vendo é errado e não fazer nada. Né? Ficar só assistindo de camarote e falar, não, sou racista.
Exatamente.
Eu me questiono às vezes também o quanto esses antirracistas realmente estão não só incomodados, mas estão querendo mudar até dentro da sua própria rotina de trabalho. Ah, está abrindo espaço também? Né? Se eu sou antirracista, mas eu continuo... todo o meu trabalho ele é feito por indivíduos brancos, alguma coisa ainda, né, não tá fora da ordem, né? Por mais que, às vezes, são pessoas do círculo de confiança, que você bem fala da questão do círculo de confiança, né? no seu livro, mas tem que mudar também isso, né? Acho que não dá para ser o discurso ser um e a prática ser outra, né?
Exato. O caminhar, eu até escrevo no meu primeiro livro um pouco, o avanço do branco sobre essa questão na luta antirracista, ele não tem a mesma velocidade nem a mesma força do que o avanço negro, o avanço das mulheres negras, não tem. Mas ele vem crescendo porque é insustentável qualquer discurso de democracia onde não há equidade. Quer dizer, o coração da democracia fala de uma sociedade para todos, de um país para todos. Então, quando o país está principalmente mais para um determinado grupo, as pessoas precisam se incomodar. E ou elas vão defender abertamente que o país deve ser só para brancos, ou elas vão começar a mudar essa realidade para pensar um país onde a democracia esteja presente e a multiplicidade de religiões, né, de fenótipos, de culturas, ela possa se manifestar.
Exatamente. Eu gostaria até de saber de você, se todo esse programa que tem sido feito nas empresas, principalmente nas empresas privadas, né, sobre diversidade, se você acha que vai resultar, em vagas, realmente em vagas de profissionais negros em cargos, né, de poder, de decisão, ou é só mais uma ação que só para a empresa falar, nós temos discutido diversidade no nosso ambiente de trabalho?
Onde só nós temos discutido a diversidade, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, porque é uma pressão dos movimentos sociais sobre investidores. Você pega nos Estados Unidos a Black Lives Matter, eles têm campanhas exigindo que os investidores não apoiem empresas racistas. Entendeu? Você tem um movimento mais forte hoje exigindo a mesma coisa aqui. Então, aquela instituição que está fazendo como uma ação de marketing vai ter problema. Ou vai estourar lá, casos de discriminação que vai para a internet, que vai para as redes sociais, ou ela vai ter que efetivamente fazer um trabalho, mais sério. E o que eu acredito que ela não tem saída. Entendeu? Acredito naquilo que nós, mulheres negras, nós, movimento social negro, estamos fazendo. Nós estamos pressionando para a mudança e a mudança vai acontecer.
Cida, querida, a gente já está finalizando, foi muito rápido, né? Queria passar a tarde inteira aqui conversando com você, mas eu quero ler aqui uma frase que está no início do seu livro, Pacto de Branquitude. Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá, enfim, evoluir a um novo nível. Essa é a nossa expectativa e o nosso desejo, né, para os próximos anos, décadas e para os nossos que continuarão nessa luta, né, por dias melhores. E eu acho que o conhecimento é fundamental. Então, hoje estamos aqui, né, colocando uma pílulazinha, né, breve, mas potente, assim, para a gente pensar. Esses dias melhores, essa evolução. Concordo?
Eu acho que, para finalizar também, eu acho que a gente tem que pensar, eu repito isso às vezes nas minhas falas, que nós não estamos batalhando por um país para mulheres negras, para negros, nós estamos batalhando por um país mais civilizado. Né? Onde todos os bens materiais e imateriais possam ser usufruídos para todos os segmentos. Nós estamos civilizando o país, educando o país, então a tarefa não é pequena, mas a gente está dando conta.
É isso aí, querida. muito obrigada mesmo por esses momentos, a sua sabedoria, ter compartilhado seu conhecimento aqui com a gente.
Grande abraço.
Outro. Axé.
Axé.
E no próximo episódio, Sufrágio Feminino no Brasil. Onde estavam as mulheres negras? O Eto Fala Preta é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931-623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Baby Amorim, pesquisa, criação, roteiro, locução e gravação do podcast. Wanda Martins, pesquisa e roteiro. Aline Capobianco, estúdio EP76, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo encontro.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.